Vejo a vida passar sem graça no vazio dessa casa. Fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz. Eu me rendo, não dá pra te esquecer. Sei que estou te perdendo em cada amanhecer. Vou vivendo o pouco que ainda restou desse amor. Passar sem graça no vazio dessa casa. Fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz.
Difusora 2:43.
You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again.
Again, I know I'll never. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você.
Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que a conheci. Naquele dia junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia. O sol brilhava de tanta emoção. Um rosto lindo como o verão. E um beijo aconteceu. Nos encontramos à noite, passeamos por aí. E num lugar escondido, outro beijo lhe pedi. Lua de prata no céu, brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava. E a voz tão doce que me falava: o mundo pertence a nós. Hoje à noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje à noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Onde está meu amor?
Era uma bonitinha.
Legião Urbana, hoje à noite não tem luar.
Difusora FM 101.9. Boletins ao meio-dia e às 5 da tarde.
Imagine seu almoço começando assim: quibe cru perfeito, esfirras saindo do forno, coalhada cremosa, tabule fresco, carnes na brasa. Agora imagine montar o seu prato do seu jeito. No Lemir, o restaurante árabe mais premiado do Brasil, agora você tem um buffet delicioso por quilo, de segunda a sexta. Sabores autênticos do Oriente, ingredientes frescos e muita variedade. Rápido, elegante e delicioso. Almoço árabe é no Lemir, das 11h45 às 14h30, na Presidente Toné 533 no Batel.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando o seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Você está na Difusora 2:59.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, quinta-feira, 28 de maio de 2026. Faltam 217 dias para acabar o ano e nesta data, em 1937, acontecia a fundação da Volkswagen. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Paraná lidera a disponibilidade de leitos UTI no sul do Brasil. Europa enfrenta calor inédito em maio. Paraná amplia a frota aérea de segurança. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil atingiu seu melhor resultado no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM. Em 2024, o país alcançou 0,805, em uma escala que varia de 0 a 1. A melhoria na educação foi destaque. Passou de 0,679 para 0,798 desde 2012. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, da Organização das Nações Unidas, divulgou o resultado nesta terça-feira, 26 de maio, em Brasília. O IDHM avalia o bem-estar de uma população. Um país é classificado no patamar de muito alto desenvolvimento humano quando seu índice atinge ou supera 0,800, como foi o caso do Brasil. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defendeu que este resultado histórico do Brasil no índice é decorrente da aposta do governo do Brasil em unir o econômico e o social.
Neste mandato do presidente Lula, ele coloca a necessidade de trabalharmos desenvolvimento social como parte estratégica do desenvolvimento econômico. E isso é para valer. Por exemplo, a transferência de renda, ela não é só transferência de renda. Ela tem como contrapartida a melhoria de vida do ser humano. Acompanhamento à gestante, vacinação, acompanhamento da matrícula da escola, aprovação, enfim, evolução. A cada ano, por conta de uma política como essa, 1.300.000 pessoas, em média, estão alcançando uma profissão.
Segundo a avaliação do PNUD, o Bolsa Família teve papel fundamental no resultado brasileiro. Além da transferência de renda, o programa exige que as crianças e adolescentes de famílias beneficiárias estejam matriculadas e tenham uma frequência mínima escolar. O Bolsa Família verifica se estudantes de 4 a 17 anos estão matriculados e frequentando regularmente a escola. Na área da saúde, crianças menores de 7 anos devem manter o calendário de vacinação em dia e realizar o acompanhamento nutricional. Gestantes precisam cumprir o pré-natal regularmente. O site do MDS destaca pesquisas científicas que comprovam a importância do Bolsa Família para o desenvolvimento da primeira infância e para a redução da pobreza, das desigualdades sociais e da fome. Dados que contribuem para justificar o resultado do IDHM. Acesse gov.br/MDS. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Salário continua importante, mas já não é o único fator decisivo para atrair e manter profissionais nas empresas. Com o avanço das discussões sobre saúde mental, qualidade de vida e bem-estar, os benefícios corporativos passaram a ter peso cada vez maior na satisfação dos trabalhadores. Pesquisa da Robert Half mostra que mais de 80% dos profissionais gostariam de escolher os próprios benefícios, mas apenas 21% têm essa possibilidade. Segundo Alexandre Perê, coordenador do Grupo temático de gestão de pessoas do CRAMG, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, a flexibilidade se tornou uma estratégia importante.
Nas organizações, o bem-estar de seus colaboradores passou a ser uma prioridade estratégica. Os benefícios personalizáveis ajudam o RH a lidar com diferentes perfis geracionais e necessidades individuais, permitindo que cada funcionário escolha as opções que melhor se adaptam à sua fase de vida, estilo de trabalho, prioridades e necessidades em suas vidas profissionais e sociais, criando assim programas customizados para a diversidade de colaboradores. O uso de cartão multibenefícios pode ampliar significativamente a autonomia do colaborador quando a empresa adota padrões abertos de escolha.
A tendência é permitir que cada colaborador utilize os benefícios de acordo com as próprias necessidades. Na prática, isso inclui desde alimentação e mobilidade até saúde, educação e lazer. Ainda segundo Alexandre Perê, a autonomia aumenta a percepção de valor e fortalece o vínculo entre a empresa e funcionário.
Os benefícios corporativos, de forma flexível, alcançam melhores resultados, pois proporciona às pessoas segurança e sustentabilidade no desenvolvimento de suas atividades por meio de variados serviços de cobertura e manutenção de suas saúdes física, mental e emocional, tais como cuidados psicológicos, terapias, palestras educativas, jornadas de trabalho flexíveis, programas de autocuidado contínuo, programas de orientação financeira, treinamentos de lideranças comprometidas com o ambiente saudável, dentre outros.
Outro levantamento sobre bem-estar corporativo aponta que quase 90% dos profissionais dizem produzir mais quando conseguem cuidar da saúde física e emocional. Por isso, empresas têm apostado em modelos mais flexíveis e personalizados para melhorar o clima organizacional e reduzir a rotatividade. No mercado atual, benefícios deixaram de ser apenas um complemento salarial e passaram a fazer parte da estratégia de valorização e permanência dos talentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Vinícius Araújo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A safra de laranja tem crescido no Brasil, porém, em paralelo, ganha espaço a atenção com doenças, como é o caso do greening. O fechamento da safra de laranja 2025-26 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, por exemplo, é de mais de 292 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas. Trata-se de uma elevação acima de 26% na comparação com a safra anterior. Os dados foram divulgados em abril pelo Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura. A perda de produção, decorrente da queda prematura de frutos, foi estimada em aproximadamente 88 milhões de caixas. O principal motivo desta perda na safra foi o greening, que contribuiu com 13%. O engenheiro agrônomo Daniel Medeiros, que é desenvolvimento de tecnologias na BASF, empresa de soluções para a agricultura, destaca a necessidade de enfrentamento assertivo a esta doença.
Quando nós estamos no final do ano, aí, outubro, novembro, que acho que é o momento de maior intensidade de brotações, é onde existe o maior pico populacional do inseto. Fica numa posição na planta, ali no terço superior, que acaba dificultando o acesso de inseticidas. Então, o manejo, a pulverização, ela tem que ser muito bem feita. É um inseto pequeno, mas que tem uma complexidade na prática. E a principal, né, a questão em relação ao psilídeo, é que ele era visto como um inseto secundário até 2004, porque o dano do inseto em si é mínimo, né? A questão está relacionada ao inseto ser vetor de uma bactéria extremamente importante, que é a bactéria causadora do greening.
Já a engenheira agrônoma Cate Corrente, que é líder de marketing para o sistema produtivo hortifruti, cana-de-açúcar e café na BASF, dimensiona o potencial destrutivo do greening na citrocultura.
quando essa doença atinge um pomar, acaba dizimando aquele pomar, porque aquele pomar precisa ser erradicado, e com isso impactando não só a produtividade, mas também a sustentabilidade do negócio como um todo. Até 2010, final da década, os Estados Unidos eram o principal produtor e exportador de suco de laranja no mundo. Infelizmente, nos Estados Unidos, não houve o controle adequado do greening, e isso acabou por dizimar centenas de áreas e assim reduzir a produção de laranja dos Estados Unidos. Isso permitiu com que o Brasil tornasse o maior produtor de laranja e exportador de suco de laranja do mundo.
Conforme destacam os especialistas da BASF, o greening é uma doença sem cura. Ela pode comprometer drasticamente a produtividade e a longevidade dos pomares. A partir disto, torna-se o manejo preventivo cada vez mais estratégico. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Paraná está finalizando os estudos para a criação de 5 novas unidades de conservação estaduais, que juntas somam mais de 13 mil hectares de áreas verdes protegidas, equivalente à área urbana de Londrina. As novas áreas ficam em municípios das regiões dos Campos Gerais, Litoral, Centro-Sul e região metropolitana de Curitiba. Os projetos fazem parte do compromisso do Estado com metas internacionais de preservação ambiental previstas no Marco Global da Biodiversidade de Camden-Montreal. A chamada Meta 30x30 estabelece a conservação de pelo menos 30% de cada bioma até 2030. Segundo o diretor-presidente do Instituto Água e Terra, José Volney Bisognin, o Paraná já trabalha para ampliar suas áreas protegidas dentro desse compromisso.
Com a inserção dessas novas 5 áreas no estado do Paraná, que abrange aí 13 mil hectares em vários municípios do estado, o IAT continua naquela prerrogativa de o estado que mais licencia, que mais fiscaliza e que mais preserva o meio ambiente. Essas áreas que serão inseridas agora ao patrimônio natural do estado do Paraná são extremamente importantes, principalmente por ter espécies que só habitam naquele local. Essa área protegida ganha uma perpetuidade, jamais será desmatada, jamais será modificada. Isso é para as futuras gerações.
Entre as novas áreas estão os complexos dos Monos de Castro, em Castro, Monos de Cerro Azul, Núcleo Cercado, em Palmeira, Unidade Maciel, em Pontal do Paraná, e Unidade Tia Chica, entre Pinhão, Reserva do Iguaçu e Foz do Jordão. Segundo o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andregueto, o estado já está próximo de alcançar a meta internacional de preservação.
O Paraná conta atualmente com 26%. Com áreas protegidas e fragmentos florestais conservados, tem dentre esses mecanismos de incentivo talvez um dos maiores mecanismos de pagamento de serviços ambientais hoje existentes no mundo, né, com mais de 10 bilhões de dólares investidos para manutenção e conservação de áreas verdes. E agora o estado do Paraná também vem trabalhando com créditos de biodiversidade.
Atualmente, os projetos passam pela fase de consultas públicas em comunidades locais, etapa em que moradores podem apresentar dúvidas e sugestões sobre as futuras unidades. A gerente de biodiversidade do IAT, Patrícia Calderari, destaca que também estão sendo realizadas consultas específicas junto às populações diretamente envolvidas nas áreas de preservação.
Que aí é quando existe uma comunidade tradicional. Então, por exemplo, tem uma unidade de conservação que incide, né, ou é vizinha de um território quilombolas, é necessário fazer a consulta às lideranças e essa comunidade quilombola que é vizinha à área proposta. Da mesma forma, se tem alguma terra indígena, se tem comunidade de pescadores, e o Instituto Água e Terra, ele tem muito cuidado nesse sentido, né? Primeiro que é o atendimento ao IT 69, né, que realmente determina que sejam realizadas essas CLPIs, e ao mesmo tempo, além dessas comunidades tradicionais, a gente também tem muito cuidado de falar com toda a comunidade que está sendo abrangida pela criação das unidades de conservação.
Com a criação das novas unidades de conservação, o Paraná reforça o compromisso com a preservação ambiental e avança na proteção da biodiversidade, conciliando desenvolvimento sustentável, participação ativa das comunidades e conservação dos recursos naturais para as próximas gerações. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná aplicou 1.783.000 doses da vacina contra a gripe até o último domingo. A campanha nacional de imunização para os grupos prioritários termina nesta sexta-feira e a Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da vacinação para prevenir casos graves da doença. Os idosos acima de 60 anos lideram a procura pela vacina, com mais de 925.000 aplicações. Já as crianças de 6 meses a menores de 6 anos receberam 207.000 doses. A cobertura vacinal dos grupos prioritários no Paraná chegou a quase 40%, acima da média nacional, que está em pouco mais de 36%. Entre os idosos, Conselheiro Marim, que tem a maior cobertura vacinal do estado, com pouco mais de 82% do público imunizado. Na sequência, aparecem Iguatu, Guapirama e Uniflor. Já Diamante do Norte tem o menor índice de vacinação entre idosos, com menos de 4% de cobertura. Entre as crianças, Porto Rico lidera a vacinação, com cobertura acima de 86%. Também aparecem entre os melhores índices Esperança Nova, Iguatu, Paranapoema e Corumbataí do Sul. Já Mauá da Serra, Diamante do Norte e Alto Paraíso registram os menores percentuais. O levantamento também mostra que 15 municípios já vacinaram todas as gestantes do público-alvo. Outros municípios já ultrapassaram 90% de cobertura nesse grupo. Em números absolutos, Curitiba lidera com mais de 195.000 doses aplicadas. Londrina aparece na sequência com mais de 66 mil, seguida por Maringá, com mais de 47 mil aplicações. Cascavel e Ponta Grossa também estão entre os municípios com o maior número de vacinas aplicadas. No Paraná, a campanha é voltada para idosos, crianças pequenas, gestantes, profissionais de saúde, professores, caminhoneiros, forças de segurança, pessoas com doenças crônicas e outros públicos prioritários. Até agora, o estado recebeu 2.800.000 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, que foram distribuídas aos municípios de acordo com a demanda de cada região. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O programa Mulher Segura realizou nesta terça-feira em Londrina a roda de conversa Diálogo sobre Violência Doméstica, uma reflexão necessária. O encontro, que integra a programação da Missão Paraná 8, reuniu na Câmara Municipal autoridades e representantes das cidades do norte do estado para um momento de reflexão, de orientação e de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Durante a atividade foram abordados temas relacionados aos diferentes tipos de violência de gênero, ao ciclo da violência doméstica, aos fatores de proteção e à importância do fortalecimento das redes de apoio. A programação também promoveu diálogo com os participantes sobre prevenção, acolhimento às vítimas e os canais disponíveis para denúncias e busca por ajuda. A palestra destacou ainda a importância da atuação integrada entre instituições públicas, forças de segurança e a sociedade civil. O programa é uma iniciativa da Secretaria da Segurança Pública do Paraná voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher em todo o nosso estado. Desde a criação dessa iniciativa em 2023, já foram realizadas mais de 2.900 palestras, alcançando quase 224 mil pessoas em todo o Paraná. Essas palestras e rodas de conversa desenvolvidas pelo programa são direcionadas a diferentes públicos e buscam ampliar o debate sobre o tema em escolas, empresas, associações, órgãos públicos e demais espaços da sociedade. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Polícia Militar do Paraná inaugurou nesta quarta-feira a nova sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Cambé, no norte do estado. Com investimento total de R$2.400.000, a estrutura vai ampliar a capacidade operacional da corporação no município, que possui mais de 100 mil habitantes distribuídos em 165 bairros. Localizada na Rua dos Três Poderes, número 164, no Jardim Alvorada, a nova unidade conta com 644 metros quadrados de área construída. O espaço foi planejado para fortalecer as atividades operacionais e administrativas da companhia, oferecendo melhores condições de trabalho aos policiais militares e maior suporte às ações de policiamento ostensivo na região. O projeto também permite maior integração entre os setores operacionais da unidade, além de otimizar o planejamento das ações policiais e ampliar a capacidade logística da corporação. A estrutura foi concebida para garantir mais funcionalidade no atendimento à população e suporte adequado às equipes que atuam diariamente no policiamento da cidade. O secretário da Segurança Pública, Saulo Samson, destacou que a nova estrutura vai refletir diretamente na segurança da população de Cambé.
Uma obra de 646 metros quadrados, que vai dar condições de atender muito bem a Polícia Militar e os nossos policiais aqui da região. Uma obra de investimento de R$2.500.000, que traduz aí a preocupação do governador Ratinho Júnior para com toda a segurança pública aqui, em especial a região norte do Paraná.
A entrega faz parte dos investimentos realizados pelo governo do estado na modernização das forças de segurança pública e no fortalecimento da infraestrutura da PM em todas as regiões do Paraná. Nos últimos anos, o estado tem ampliado os aportes em novas sedes, equipamentos, viaturas e tecnologia, com foco no reforço da atuação policial e na melhoria do serviço prestado à população. Na avaliação do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, o investimento traz impacto direto na capacidade operacional da corporação.
Isso se soma já a tudo aquilo que vem sendo entregue à Polícia Militar, especialmente aqui na região de Cambé, que atende 100 mil habitantes aproximadamente. Então são novas viaturas, novos equipamentos, novos armamentos. Temos também o helicóptero da Polícia Militar que fica sediado em Londrina e atende aqui a região, um helicóptero novo que veio também somando a todos esses investimentos do governo do estado do Paraná. Então, para nós, é uma alegria entregar um local adequado para que o nosso policial militar tenha um ambiente de trabalho gostoso, adequado e que ele se sinta realmente em casa para fazer a diferença atendendo a população de Cambé.
A companhia está estruturada em diferentes modalidades de policiamento, incluindo rádio patrulha, rondas ostensivas tático móvel, patrulha rural e ações de enfrentamento à violência doméstica por meio da Patrulha Maria da Penha. A unidade responsável pelo atendimento do município de Cambé e desempenha papel estratégico na prevenção da criminalidade, na resposta rápida às ocorrências e no fortalecimento da presença policial em toda a cidade. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma pesquisa feita pela AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, aponta que o Paraná tem a melhor distribuição de leitos SUS de UTI do sul do Brasil, a média de 17,11 para cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul tem 13,17 leitos em média e Santa Catarina aparece na terceira colocação com 12,37 por 100 mil habitantes. Em relação à marca nacional, o índice paranense também é bastante superior. O Brasil tem atualmente 13,06. Somente Espírito Santo, com 22,81 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, e o Distrito Federal, com 17,7, aparecem à frente do Paraná no levantamento da AMIB. Outro dado positivo é o crescimento na disponibilidade de leitos. No país, o volume subiu 67% nos últimos 10 anos, enquanto no Paraná o aumento foi de 50%. Passando de 1.121 em 2016 para 1.685 no ano passado. A Organização Mundial da Saúde recomenda como referência a faixa de 10 a 30 leitos por 100 mil habitantes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil atingiu a menor taxa de homicídios nos últimos anos, mas o avanço histórico é ameaçado pelo salto nas subnotificações de mortes violentas. Segundo os dados do Atlas da Violência, divulgados nesta terça-feira pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou 42.590 assassinatos em 2024. O número representa uma queda de quase 7% na comparação com o ano anterior e consolida o patamar mais baixo desde o início da série histórica, em 2014. Apesar da redução geral, os pesquisadores chamam a atenção para a qualidade dos dados oficiais. O estudo revela que mais de 17 mil pessoas morreram de forma violenta sem que o Estado conseguisse identificar a causa básica do óbito. Estima-se que cerca de 7 mil desses casos foram, na verdade, homicídios ocultos que ficaram de fora das estatísticas de segurança pública devido à falta de integração entre a polícia e os sistemas de saúde. O levantamento também reforça a profunda desigualdade regional da violência no país. Enquanto o estado de São Paulo registrou a menor taxa oficial de assassinatos, com pouco mais de 6 casos por 100 mil habitantes, o Amapá aparece no topo da lista como o estado mais violento do país, registrando uma taxa de 45 mortes por 100 mil habitantes. Além disso, das 20 cidades brasileiras com mais de 100 mil moradores que registraram os maiores índices de violência, 17 estão localizadas na região Nordeste. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Segurança Pública do Paraná conta agora com 18 aeronaves à disposição das forças policiais, um crescimento de 800% em relação a 2019, quando as polícias militar e civil e o Corpo de Bombeiros tinham juntos apenas 2 helicópteros, segundo o governo do Paraná. As aquisições fazem parte do projeto Falcão coordenado pela Polícia Militar. Os helicópteros da polícia são equipados com câmeras infravermelhas em HD, zoom óptico com alcance de até 15 quilômetros, marcadora laser e transmissão de imagens em tempo real. A frota permitiu a abertura de bases nas regiões norte e noroeste do estado. A Polícia Civil recebeu um helicóptero apreendido do crime organizado, reformado com investimento de 9,7 milhões de reais. É o primeiro da corporação com visão noturna completa. A Polícia Civil passa a ter 4 aeronaves. Já o Corpo de Bombeiros ganhou seu primeiro helicóptero em toda a história. O modelo, chamado Arcanjo 1, opera em Curitiba e conta com massageador cardíaco automático, incubadora neonatal e helibalde de 550 litros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as aeronaves já geraram impacto operacional na região de fronteira e no combate ao tráfico. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O programa Irriga Sim, coordenado pelo Cimepar, deu um novo passo com o anúncio da compra de 5 torres de fluxo que serão instaladas em áreas agrícolas no noroeste do Paraná. O investimento supera 10 milhões de reais com recursos da Fundação Araucária e apoio do IDR Paraná. As torres vão medir continuamente a troca de calor e gases entre a vegetação e a atmosfera, permitindo calcular com precisão a evapotranspiração das lavouras. Na prática, a tecnologia ajuda produtores a utilizar água de forma mais eficiente e sustentável. Segundo o coronel Jean Rafael, da Casa Civil, o projeto envolveu integração entre diferentes órgãos do governo do estado.
O estado do Paraná tem um foco muito voltado a fazer a integração dos órgãos e a Casa Civil faz a governança quando esses projetos precisam ser integrados de maneira que todos possam saber o que fazem, como fazem e para onde nós vamos de maneira correta para que tenhamos bons resultados. Então, o governo do estado tem trabalhado nessa linha, a Casa Civil tem trabalhado na governança, chamando os órgãos, entendendo suas necessidades, vendo seus recursos, seus aportes, os seus conhecimentos, para que tudo isso junto possa resultar em dados e trazer resultados satisfatórios.
O diretor-presidente do CIMEPAR, Paulo de Tarso, explica que a inspiração veio de experiências observadas no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, referência mundial em irrigação agrícola.
Esse trabalho que se inicia agora, formalmente, ele é resultado de 2 anos de pesquisa, de aprimoramento, estreitamento institucional, em que nós conseguimos aí alinhar junto as nossas instituições de pesquisa e as nossas instituições de execução da política agrícola no estado do Paraná, um projeto que seja um projeto inovador em matéria de irrigação. A nossa grande preocupação como estado, desde o início, o nosso governador nos trouxe a preocupação de que nós fizéssemos um projeto de irrigação que não trouxesse um estresse sobre um recurso tão importante que é a água.
Christopher Neale, diretor do Water for Food Instituto do Nebraska, que orienta o projeto, explica sobre as ações.
Nós fomos ter uma reunião com a equipe técnica aqui em Paraná e justamente para alinhar os próximos passos, né? Um dos itens vai ser a compra das torres, né? E vai ser a modelagem do uso de água e de evapotranspiração. Começar o processo que foi explicado na apresentação. Estamos animados para começar. Vamos em frente.
O IrrigaSim funciona como suporte tecnológico ao programa Irriga Paraná e conta também com parceria da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial para a criação de sistemas que vão processar e administrar os dados coletados em campo. Marcos Stam, secretário de Inovação e Inteligência Artificial, explica sobre o projeto.
Esse é um projeto, primeiro IrrigaSim, que foi concebido dentro da vontade do nosso governador Ratinho Júnior, e efetivamente para trazer ao Paraná uma segurança e campo em relação à água, para que a produção agenda, para que a nossa potencialidade, que ele está forte na agricultura, ela continue sendo. E naturalmente, dentro desses cenários, a gente sabe que existe todo um campo de apoio que traz as coisas. E a inteligência artificial é um fator hoje preponderante.
Para mais informações, basta acessar paraná.pr.gov.br. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do Paraná anunciou nesta terça-feira um investimento de 25 milhões de reais para um novo edital do Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação, o SEPARTEC. O programa, chamado Arandu, foi apresentado durante o evento online que marcou os 10 anos do sistema, promovido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A previsão é que o edital seja publicado entre junho e julho deste ano e contemple os 489 ambientes de inovação credenciados em 64 municípios paranaenses. O objetivo é financiar e fortalecer a operação, estruturação e expansão dos ecossistemas de inovação, com foco na geração de empregos qualificados, registro de patentes e internacionalização de negócios. A proposta também busca fortalecer as vocações regionais por meio da integração entre governo, universidades e setor produtivo. O nome Arandu vem do Guarani e significa sabedoria ou ouvir o tempo. O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bonner, destaca que o investimento fortalece a política de incentivo à inovação no Paraná.
O SEPARTEC completa 10 anos de história e trajetória, tem um resultado agora de 490 ambientes promotores de inovação credenciados, e é um edital que se destina àqueles ambientes que não foram contemplados no edital anterior, executado pela Fundação Araucária. O que nós queremos é ampliar o fomento, fazer com que todos os ambientes promotores de inovação possam ter esse fomento inicial fundamental para consolidar esses ambientes como motores de desenvolvimento econômico e social do estado.
O secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Marcos Stan, ressalta os resultados do trabalho conjunto entre os setores envolvidos.
Naturalmente, o SEPARTEC se consolidou como o modelo lógico da tríplice hélice que se constituiu no estado do Paraná, onde a inovação ela é praticada pela academia, pelas universidades, pelo governo e pela iniciativa privada. Isso tem feito, de fato, a diferença e tem trazido muitos benefícios ao nosso estado.
Já a secretária executiva do Separtec, Érica Juliana Dimitruc, explica como o edital vai atender diferentes perfis de ambientes de inovação.
Pretendemos impulsionar desde a fase de ideação, com apoio às pré-incubadoras e espaços maker, até a consolidação de negócios de base tecnológica, passando pela transferência de tecnologia e a internacionalização. Esse fomento também prioriza a capacitação de equipes e o fortalecimento de governanças locais, aspectos importantes para a sustentabilidade dos ecossistemas.
A expectativa é atender cerca de 100 projetos em todas as regiões do Paraná. Os valores por modalidade vão variar de R$50 mil até R$1 milhão por proposta. O planejamento prevê recursos específicos para parques tecnológicos, incubadoras, pré-incubadoras, aceleradoras, hubs de inovação, espaços maker e agências de inovação. Mais detalhes sobre o edital estão disponíveis no site da Agência Estadual de Notícias, o paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Lançado nesta terça-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o programa de vacinação VetMóvel já tem data e local de início. Os atendimentos veterinários gratuitos aos animais de estimação começam já no próximo dia 1º nas cidades de Campo Magro, Bocaiúva do Sul e de Tunas do Paraná, todas na região metropolitana de Curitiba. O prefeito de Campo Magro, Hilton Bosa, comemorou o novo programa, que vai contar com vans adaptadas e equipadas para o atendimento veterinário.
Essa demanda é muito grande, tem algumas cuidadoras dos animais, mantenedoras, mas também todas as pessoas no geral, que isso vai ser um sucesso com certeza, porque eu lembro na minha infância quando o exército brasileiro passava vacinando os cães, os gatos, que era através da raiva. E hoje todas essas doenças que não vão ser mais transmitidas, por exemplo a leptospirose, isso vai ser um grande avanço para Campo Magro e para todo o Paraná, com certeza. Isso é uma necessidade que a gente vê. E das pessoas que talvez não tenham aquele acesso para pagar uma clínica, vão ter essa de forma gratuita. E nós, quanto município e gestor público, vamos nos organizar da melhor forma possível.
As vans vão percorrer os municípios levando serviços clínicos e preventivos para perto da população, como avaliação clínica ambulatorial, vacinação, vermifugação, controle de ectoparasitas como as pulgas e os carrapatos, além de orientações sobre medicina veterinária preventiva e tutela responsável. A iniciativa é da recém-criada Superintendência Geral de Proteção Animal, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. A expectativa é realizar 80 mil atendimentos nesta primeira fase, que vai percorrer 35 cidades da região metropolitana de Curitiba e do litoral. O investimento do governo do estado é de R$19.600.000. Para o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, o cuidado com a saúde animal também é uma questão que impacta a saúde pública como um todo.
Demonstrar mais uma vez a preocupação da gestão do governador Ratinho Júnior com a saúde dos animais e pensando também na saúde como um todo, porque essa prevenção com a vermifugação e a vacinação também dos animais protege também as pessoas, protege os animais e protege também as pessoas. Nós temos uma preocupação muito grande com a fauna silvestre também, temos programas para atender a fauna silvestre, mas em especial agora com essa questão da fauna domesticada, os pets, né? A preocupação de se instituir inclusive um programa de governo, de estado, aliás, que possa nos próximos anos aportar recurso para esse tipo de ação.
O superintendente de proteção animal, Rodrigo Rodrigues, ressaltou que o atendimento itinerante facilita o acesso da população aos serviços veterinários.
Será tudo feito com agendamento, para ser uma forma mais organizada, para dar conta do volume. Existem municípios que vão ter mais de 1.000 atendimentos. Então isso tudo vai começar a partir do mês de junho. Faremos visitas a todos esses municípios para fazer essa interação e a divulgação. E a nossa expectativa é atender 80 mil animais até o final deste ano. Com base nesse aprendizado, nessa primeira etapa, que é a maior etapa que a gente tem conhecimento a nível nacional, nós vamos desenvolver também etapa para os outros municípios, né? Os 399 menos os 35, que ainda vão fazer parte do futuro programa, que é um programa que não pode parar.
Nesta primeira etapa, a ação vai atender 35 cidades da região metropolitana de Curitiba e do litoral, por meio de termos de cooperação com as prefeituras, que não vão ter custos financeiros. Como contrapartida, as administrações municipais devem disponibilizar um local coberto, com acesso à água e à energia elétrica, além de fazerem o cadastro prévio dos animais e dos tutores. O cronograma completo da ação pode ser conferido na Agência Estadual de Notícias através do site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a chegada do outono, estação que antecede o inverno, vem também as temperaturas mais baixas e aumentam os casos de doenças respiratórias. Por isso, mesmo antes da estação mais fria do ano, estratégias de vacinação apresentam resultados positivos no combate às formas graves dessas doenças. Dados da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná mostram uma queda expressiva nas internações por síndrome respiratória aguda grave, que é causada pelo vírus sincicial respiratório, o VSR, principal responsável por casos de bronquiolite e pneumonia. Para o secretário da Saúde, César